Bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui no microfone da Rádio Sucesso no Bahia no Ar.
Bom dia, Roque. Bom dia a todos os ouvintes. É, satisfação estar no seu programa, né? Porque a audiência do seu programa é que nos envolve e traz a notícia de forma verdadeira. E eu falo isso porque tem muitas informações aí erradas, né? Que estão fora, verdade, né? Daqui do seu contexto. E para a população isso não é bom. Bom, avaliação nesses poucos, ou seja, menos de 40 dias oficialmente, é assim, do início desanimadora. Mas se é um desafio, a gente não pode ter, né, preguiça, a gente tem que ter muita vontade, força. E essa missão que o prefeito Elinaldo me colocou, eu disse a ele que eu estava junto para o que der e vier. E aí, quando você está de fora, você pensa que é uma coisa muito simples. Quando depois que a gente entrou, que a gente viu realmente o problema, os graves problemas que a Limpec realmente vem enfrentando. E eu não sei nem como é que ela conseguiria sobreviver mais um tempo sem colocar algumas coisas em ordem.
Qual o maior problema hoje, aquilo que você encontrou de mais absurdo, Janete?
Olha, Roque, essa pergunta tá interessante,
coisas, é isso.
É igual a situação do governo, né? Você não sabe o que é prioridade, porque tudo é prioridade.
Verdade.
E na Limpec não é diferente. Quando eu cheguei lá, eu, juntamente com a equipe, e que eu quero aproveitar aqui e dizer para mim que a equipe da Limpec são os efetivos, certo? Que é um dos primeiros, assim, para mim, a prata da casa, que nunca foi valorizada. E eu fiz questão de dar toda a atenção e assistência a eles. E os demais pessoas que estão comigo, né, da equipe também, para me ajudar nesses estudos, realmente na formalização de todos os protocolos, da documentação, de busca, de reconhecimento, para entender o que era a Limpec. E assim, tudo lá é problemático, porque se tem um problema no aterro, você tem um problema do próprio corpo efetivo, de situações que nunca foram resolvidas, coisas simples. Você tinha problema com pagamentos de licenciamentos de inativos, né, de coisas que tá lá sucata, que sequer tava, né, ou seja, possibilidade de funcionar, de ajudar no operacional. Você tinha falta mesmo de organização, de logística, você tem um problema do operacional, ou seja, do que nós temos problemas de contratos absurdos, mega superfaturados, essa é a verdade, certo? Nós tínhamos problemas de ficar de pessoas que sequer prestavam serviço e recebendo pela Limpec. Compras feitas para a Limpec sequer, ou seja, sendo serviços que seriam prestados para a Limpec. Então, assim, você uma infinidade de problemas, né? Problemas...
Ou seja, a Limpec pagava por algo que não era da Limpec.
Exatamente, pagava por algo que não era da Limpec. Então, assim, quando a gente chegou, a primeira coisa é reconhecer, pegar todos os contratos, dar um tempo neles para poder fazer uma auditoria, que nós estamos já tratando disso. E aqui, assim, e aproveitando aí o gancho do decreto que o prefeito baixou sobre não pagar fornecedores durante os 30 dias, sobre não fazer contratações. E ele fez certo, porque a preocupação era entender quem eram realmente as pessoas, o que era aqueles contratos, né, para o município, o que realmente serviria e o que não serviria, o que estava sendo útil e o que não deveria de maneira alguma nunca ter acontecido. Então, é o que a gente reconheceu. E os problemas são graves, mais graves mesmo. Então, hoje nós recebemos lá um passivo trabalhista absurdo, ou seja, nós temos hoje, recebemos com 77 processos. Teve exonerações em outubro e agora que tivemos que, né, fazer dos cargos comissionados. E aí já dessa leva aí já veio para mais de 90 processos trabalhistas, fora o contencioso possível. Nós temos hoje vários contratos que nós estamos já auditando, já iniciamos desde o dia 14 de janeiro. Então não dá ainda para fazer uma análise assim. Real para você, mas assim, dizendo que contratos absurdos de encontro de contas, só para você ter uma ideia. O encontro de contas de um cliente que deve para a Limpec 1.100.000, enquanto esse mesmo cliente é um fornecedor da gente dentro de um contrato de licitação que houve lá. E ele, simplesmente, nós devíamos, então, dentro da que estava previsto ainda de serviços, 600.000, e esse encontro de contas existiu. É descabível, né? Porque se você deve 600.000 e o cara ele deve 1.100.000 e essa conta, ela se encontra, como é que ela se encontra? alguma coisa tá errada aí, não tá?
É verdade.
Então isso aí a gente já tá trabalhando.
Agora em termos de números, Janete, você disse aí no início que tinha muita gente que trabalhava para a empresa. Trabalhava não, recebia, mas efetivamente não trabalhava. Quantos exatamente? Você tem esse número já? Já fez esse levantamento?
Nós já temos assim um levantamento do que já está reconhecido. Quando a gente fala reconhecido é porque tem muitas coisas ainda por vir, né? Então reconhecido, a Limpec hoje deve para mais de 47 milhões. Esse é o número. E aí eu fico colocando o tempo todo na mesa, né? A gente faz uma mesa redonda toda semana, discute juntos. E eu falo assim, olha, a gente precisa o seguinte, tem uma matemática para resolver isso, porque é difícil. É bem complicado arrumar essa conta, né? Então, quando o prefeito, Elinaldo, ele pediu, né, no processo de transição, para que houvesse, que encaminhasse para a Câmara o projeto de extinção, é que esse estudo prévio já tinha sido feito. Agora a gente está no estudo mais complexo, ou seja, para dar certeza mesmo e provar isso, não só para a população, mas para os órgãos competentes, julgadores, que não há possibilidade de manter, não é viável. Hoje, no quadro que está lá, não é viável, não há possibilidade de se manter. É muito complicado.
Era isso que eu ia te perguntar. Outro dia eu cheguei na Limpec, conversei com um senhor lá e ele não me contou nem 0,1% da história. Eu achei a história da Limpec linda. Mas hoje tem viabilidade econômica, tem salvação com esse débito da Limpec hoje?
Não. Não. Até desde o primeiro momento que eu pisei lá, eu disse, olha, não sou a salvadora da pátria, não sairei daqui como heroína, mas eu venho com uma ideia de gestão, né, do setor privado, que eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei no setor privado, nesse processo. Então, lá é organizar a casa. Agora, organizar a casa e ajudar a resolver o problema do passivo, não tem condições. Aí, por que a prefeitura, então, não bancaria, assumiria tudo isso, começaria do zero? Porque o município, a própria prefeitura, já recebeu um passivo absurdo. Como é que ela vai dar conta de cobrir isso? De novo, a vida toda, só bancando, assumindo a Limpec? Isso foi problema de gestão, Roque. O problema foi de gestão, foi de ingerência, de responsabilidade, de coisa simples que eu falei sobre a questão do licenciamento que se pagava no nativo. Bastava oficiar o Ciretran, foi o que nós fizemos, oficiar o Ciretran, pedir para que viesse fazer uma vistoria, já foi feito. Nós já vamos pagar agora, infelizmente, pagar isso para poder fazer o recorte, né, do chassis, porque para evitar coisas, problemas futuros, né, com essa numeração, e liberar isso aí para a gente poder, então, começar a trabalhar. Ou encaminhar para a Câmara dos Vereadores um projeto para que autorize, para que a gente possa vender como ferro velho, ou então fazer o processo mesmo licitatório de leilão, né? Porque tem que ter, fazer um leilão para vender e trazer um pouco dessa receita, que é pouca, não é muita coisa. O restante dos equipamentos que nós temos lá, ou seja, de carros, né, compactadores e polinidades, também está sucateado. São carros que daqui não vai demorar muito, vai parar, porque tem problemas de manutenção, serviços, né, que não foram dados realmente a devida atenção. E ainda com base na questão que a gente estava falando sobre os absurdos de contrato, Roque, como é que você tem um contrato de mão de obra terceirizada, se pagando por mês 350 mil reais, e sequer essas pessoas prestando o devido serviço que deveriam prestar? Dentro desse contrato tinha mais ou menos 18 pessoas que recebia um valor bom, né? Não é razoável não, muito bom mesmo, salário excelente dentro desse contrato.
Dentro desse contrato,
para fazer educação ambiental, sequer nunca fizeram. Quanto tempo que você, pode ver a educação ambiental na Limpec, quem é que fazia? Você já ouviu falar?
Não.
Acho que deve ter mais de 3 anos isso. Então as pessoas recebem, então, só essa empresa recebeu 4.100.000 no ano. Tirou da Limpec e esse valor, entendeu? Então, isso é que a gente está, na verdade, nós já apuramos, já encaminhamos, inclusive, para vários desses contratos que a gente já tem certeza, com todas as provas e documentação e tudo, para o procurador do município, que está nos ajudando para fazer, ou seja, encaminhar para quem deve julgar, né? Porque eu não sou julgadora, mas eu estou sim para poder mostrar que aquilo ali não há possibilidade de se manter. Não tem possibilidade de se manter. Agora, se alguém, né, ou seja, tem capacidade e fala assim, olha, aquilo ali é viável sim. Mas como é que é viável? Porque primeiro que você vai ter, viável teria que ser fazer um trabalho sério do comercial, que não houve, tá? De realmente venda do serviço, e aí fazer também com que recebêssemos todo esse valor, inclusive tem quase 8 milhões de inadimplências de clientes. Sabe por quê? Falta de cobrança. Vendeu, vendeu, não se bloqueava, as pessoas ficavam lá pegando, ou seja, fazendo descarte, e simplesmente não fazia a cobrança. Como é que uma empresa dessa vive? Né? Como você, por exemplo, você utiliza, na sua casa você utiliza o serviço da Coelba, né? Que é a energia. Isso, é. Deixa, fica sem pagar para você ver.
Corta o fornecimento.
Então pronto. Não é isso? E é o correto da gente fazer, porque aí você traz também para dentro da responsabilidade o seguinte: ah, o cliente, você quer ser cliente, então tá bom, mas compra para mim, me ajude aqui, porque eu preciso receber, preciso pagar as contas. E esse, desde o dia 8 de janeiro nós estamos numa ação forte de convidar todos esses clientes inadimplentes para vir até a Limpec. Aqueles que não estão vindo, a gente está indo até eles. Eu estou fazendo questão de ir junto com uma equipe, né, que dá preparada para isso, para conversar e flexibilizar isso, porque a ideia não é ser radical, mas também fazer assim, ó, deve, como é que você pode pagar? Então vamos trabalhar aqui, mas esse dinheiro é da Limpec, né?
Alguns diretores passaram. Com tudo isso, a conclusão que a gente chega é que roubaram, assaltaram a Limpec. Aí eu te pergunto, Janete, qual foi o período? Já deu para detectar o período mais danoso durante esse período aí?
Aí o pessoal vai falar assim: ah, tá querendo defender o governo. Não, não é defender, não. Mas são 12 anos. Desde a gestão, né, do ex-prefeito Caetano para cá, foi o pior momento. Foi o momento crítico da Limpec, de valores absurdos. Esses 47 milhões que eu estou falando para você é exatamente de 12 anos. Então, se você imaginar que da época lá do Ivan, né, que foi um dos diretores presidente, e aí já passou Alfredo, passou Luiz Macedo, passou Valentina, né, passou, enfim, esses aí que se passaram. Desses 12 anos, a Limpec chegou a receber ano 32 milhões por ano. O que é que acontece hoje lá? Até o ano passado, agora, se recebia 2 milhões e meio mês. Nós fechamos dentro do possível, se fosse possível, esquecendo o passivo, né? Imaginando que a gente não tem como pagar o passivo. Hoje a prefeitura vai fazer um repasse de 800 mil. E se tivesse hoje, se não tivesse esse passivo, daria para manter tranquilamente. Esse fazendo a gestão séria no comercial, daria para manter tranquilamente. Porém, não há possibilidade, porque esse passivo. Então, nós já entramos aí, estamos entrando no processo, no decreto de liquidação, certo? E eu, claro que eu sinto muito, porque eu já vivi muito essa, enxerguei muito a Limpec durante muitos anos. Durante os 4 anos, inclusive, que eu estive vereadora, nós tínhamos um projeto dentro do nosso gabinete, que era custeado todo por mim, como vereadora, não tinha apoio de nenhuma instituição, salvo particular que meu pai, né, Ferreira, que ajudava, dava um suporte como empresário, né, ou seja, com a empresa dele, que era o Projeto Integrar. Fazíamos um trabalho de educação ambiental durante os 4 anos, né, e funcionava, fluía. Porém, a Limpec sequer quis nem participar, até para falar assim, olha, para dizer, olha, isso eu realmente me identifico, eu quero ajudar. Nenhum momento nunca foi parceiro. Então, imagine, eu custei durante 4 anos um projeto simples, nós chegamos a mais de 20 mil pessoas. Fizemos trabalhos, né, na época de limpeza do Jacuípe, envolvendo pescadores, um trabalho com os pescadores também de conscientização, com crianças, adolescentes nas escolas, a gente fazia palestras, inclusive André Damasceno, meu querido amigo aqui, né, fazia parte também, me ajudava nesse processo, Cida, Adília e os demais colegas lá do gabinete. Então, coisinha pequena, a Limpec, que tinha toda uma estrutura, que poderia estar mudando o contexto desse município com base na educação ambiental, que refletiria inclusive no aterro, né? Porque o aterro, Roque, quando nós chegamos lá, dia 2, eu não peguei um aterro, não, eu peguei um lixão. Porque a contenção sendo feita com lixo e ainda a loucura de pessoas lá dentro dizendo: não, isso aqui, essa célula aqui vai ter vida útil de 5 anos, coisa louca. Né? Eu tive, inclusive, também, contei até com a ajuda de meu pai, que eu, né, pela experiência que ele tem, pedi a ele: ó, meu pai, estamos num momento crítico aqui, me ajude aqui com seus olhos aqui, que o senhor tem experiência, já são 25 anos em Cetrel e Paranapanema fazendo células, né? A empresa tem esse know-how. E aí ele me disse: isso aqui não tem 6 meses. Exatamente da mesma forma quando nós recebemos o professor Luiz Mário da Unicamp, que é uma das pessoas que veio para fazer o relatório preliminar, que foi jogado inclusive na mídia, foi lançado isso para as pessoas terem noção, né, do que, da situação grave que estava o aterro. E o professor, que tem know-how de mais de 1.400 aterros aí dentro do Brasil, ele disse a mesma coisa: isso aqui não tem 6 meses de vida útil. Imagine. Agora pense, se a gente não cuidasse rápido, como nós estamos lá cuidando, né, para poder ganhar um pouco mais de vida útil, para onde é que ia o lixo da cidade? Como é que ia ficar? Sem processo licitatório, porque não é rápido, né? Você sabe que não é rápido. Então, é totalmente crítico. Todo ponto que você toca lá na Limpec, cada página, cada pasta que você abre, você tem uma surpresa. E aí a gente debruça naquilo ali e vai até o fim para poder entender origem, meio e fim daquilo ali. E o fim é muito simples e muito claro pra gente. Vai para as mãos dos julgadores competentes. Tenho certeza absoluta disso.
O fim da Limpec é a extinção? Você responde daqui a pouquinho, minha amiga Janete, que eu vou faturar. São 7h20 na Bahia, 7h20 na Bahia. Informação sempre no oferecimento do Bahia Restaurante do Prefeitinho Júnior, a melhor opção do